Sérgio Oliveira e a Renata Pinheiro são diretores brasileiros que publicaram uma obra em 2011, isso, A Praça de Walt Disney. E esse filme, essa praça existe, é uma praça na Praia de Boa Viagem, Recife, e com inspiração nesta praça, eles fazem uma crônica do cotidiano. A Renata Pinheiro, ela também é roteirista desse filme, e eles fazem um mosaico de uma época, aquela linda cidade do Recife. Eles ilustram alguns dos dilemas, algumas das falas contemporâneas numa das nossas grandes cidades brasileiras. Junto com este filme, nós trabalharemos a obra de Mário Quintana, Esconderijo do Tempo, uma obra da maturidade, Mário Quintana, publicada logo no início dos anos 80. Nosso querido poeta do Alegrete conversará conosco na aula de hoje. Outra obra que veremos é de Érico Veríssimo, uma obra que é uma pequena colagem de muitas histórias famosas. Rosa Maria no Castelo Encantado. Érico Veríssimo. Uma história que o Érico escreveu. Ele já tem pouco mais de 30 anos de idade, né? E publicou essa história em 36. É. Uma história muito bonita. Por último, A Arca de Noé. A Arca de Noé é uma releitura para crianças feita pelo Vinícius de Moraes, 1970, então, e o Vinícius, já na sua maturidade, um homem com quase 60 anos, conta para as crianças uma das passagens mais bonitas e sublimes e intrigantes da história da humanidade. O nosso querido poeta do Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes. Vamos então ao nosso trabalho. E o nosso trabalho tem como tema o que nós ouvimos ao nosso redor, o que nós ouvimos dentro de nós, o que nós ouvimos da existência. São ecos, são novidades. Nós ouvimos as estrelas e o futuro. Nós ouvimos muitas coisas e na confluência delas perdemos o sentido. O que se passa? Vou partilhar a tela para que acompanhemos um trecho da obra, A Praça de Walt Disney, de 2011. Vamos então a uma breve ilustração. Renata Pinheiro, roteirista dessa obra, mostra uma crônica do cotidiano. E nessa crônica do cotidiano, muitos ouvem as vozes sensoriais, as vozes daquilo que está em andamento, dos carros saindo de suas garagens, a caminho do trabalho, do mercado, da praia, as pessoas descansando, pegando um sol, o som das ondas, a audição de muitos está nesses elementos. Mas há muitas outras coisas na vida a se ouvir. E nos critérios de audição, alguns autores nos chamam a atenção. Por exemplo, o Érico Veríssimo, na obra Rosa Maria, no Castelo Encantado, uma obra da juventude do Érico, um querido escritor de Cruz Alta, o Érico escreve: um dos elementos que ocorre, costuma ocorrer com muitos adultos e que fazem perder parte da audição, que antes parecia tão ampla. Nós damos a isso muitas vezes o nome de desenvolvimento. Não é bem como Érico Veríssimo pensava. Ele escreveu: eu sou um mágico. Eu moro num castelo encantado. Os homens grandes não sabem de nada. Só as crianças é que conhecem o meu segredo. Quando um homem passa pela minha casa, o que vê é uma casa como as outras, com portas, janelas, telhado vermelho, sacada de ferro. Mais ou menos o que muitos ouvem quando se deparam com uma dessas obras crônicas do cotidiano, como A Praça de Walt Disney, da Praia de Boa Viagem. Ah, Érico Veríssimo prossegue dizendo: só as crianças é que enxergam o meu castelo encantado, com torres de açúcar e chocolate, pontes que sobem e descem, puxadas ou empurradas por anõezinhos barrigudos vestidos de verde. Os trincos das portas, vocês pensam que são de metal? Nada disso. São de marmelada, de goiabada, de cocada. Quando um homem grande entra na minha casa, tem de subir toda a escada, degrau por degrau. Quando uma criança entra no meu castelo, é a escada que sobe com ela. E vai entrar essa criança, Rosa, Rosa Maria, apenas 1 ano de idade, para visitar o castelo. Essas audições, quando trabalhamos em filosofia clínica, observamos que alguns dão critério de validade para aquilo que grita mais alto, outros para aquilo que é mais importante, outros ouvem aquilo que acham que é sério, de acordo com o contexto, de acordo com a maneira como a pessoa entende, ela ouve determinadas coisas, descarta outras coisas. Entre as questões relevantes, ocorre que muitas vezes aquilo que a pessoa elege como algo a ser ouvido, na realidade é algo periférico para as demandas e para aquilo que está em urgência naquele momento. Às vezes, uma mãe, um pai, com a melhor das intenções, diz ao filho: ouça seu coração. O que que seu coração diz para você estudar, para você fazer na sua vida? Ocorre que para muitas pessoas o coração não é o melhor conselheiro. Para algumas é a razão, para outras o conselheiro mais adequado para um determinado contexto é a fé, para outros os valores, às vezes uma mescla de vários elementos. Como então discernir e indicar: ouça tal coisa na sinfonia da vida? Tarefa que exige sabedoria, cuidados, exames historiográficos e aprofundamentos. O Mário Quintana era um que mostrava várias vezes a polifonia. Sua obra Esconderijo do Tempo, ele inclusive coloca que onde não há som, às vezes encontramos a melhor melodia. um paradoxo curioso. Observem como o poeta escreve. Há um grande silêncio que está sempre à escuta. E a gente se põe a dizer inquietamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja o que for, desde a corriqueira dúvida sobre se chove ou não chove hoje, até a sua dúvida metafísica, Hamleto. E por todo sempre, enquanto a gente fala, 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 o silêncio escuta e cala. O silêncio muitas vezes fala muito. Por vezes uma pessoa, enquanto nós falamos muito, fazemos um som, um alarido, por vezes o silêncio dela está dizendo que nos respeita, que nos acolhe. O silêncio dela fala. Fala que nos recebe bem no mundo dela. O silêncio, às vezes, é aquele que mais fala em uma conversação. Mas não é apenas isso. Mário Quintana diz que também os poemas falam. Os poemas falam. Nós ouvimos isso? Aquele que aprendeu a ouvir, que sabe os critérios de audição, que faz as adequações para a vida, pode ser um privilegiado em épocas como esta que vivemos. Mário Quintana escreve: os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso e nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Em outro lugar, o Mário Quintana nos diz que muitas outras coisas falam e muitas outras coisas ouvem. Você ouve, por exemplo, os cartazes da sua cidade? Você ouve o menino que entrega um folheto na rua? Você ouve uma carta? Você ouve de fato as letras que você mesmo escreve? Alguns, enquanto falam, não ouvem. Alguns ouvem e para isso falam. E há muitas outras variações. Mário Quintana, quanto a isso, escreveu: um cartaz luminoso ri no ar. Ó noite, ó minha nega, toda acesa de letreiros, pena é que a gente saiba ler. Senão, tu serias de uma beleza única inteiramente feita para o amor dos nossos olhos. Entre outros dilemas que o Mário Quintana propõe, está aquele no qual, ao ouvir, eu ponho a perder a audição. Incoerência, não é? Como ao ouvir eu ponho a perder a audição? Isso tem a ver com momentos. Às vezes, ao me colocar à escuta, prestando atenção ao ou emprestando os ouvidos, ouvindo, eu não, eu estou fora do tempo de observância de algumas coisas. Ouvir não é apenas emprestar ouvidos. Escutar não é apenas prestar atenção. Em muitos casos, não é. Então, há um tempo para as coisas, há um modo para as coisas. E isso é parte provável da audição. A menina dança sozinha, escreve Mário Quintana, nosso poeta do Alegrete. A menina dança sozinha, por um momento. A menina dança sozinha com o vento, com o ar, com o sonho de olhos imensos. A forma grácil de suas pernas, ele é a que as plasma, seu par de ar, de vento, o seu par fantasma. Menina, de olhos imensos, tu agora paras, mas a mão ainda erguida. Olhem, por vezes, tem que se coloque que algo está para constar como ser ouvido ou ouvir, é assim que se promove e se faz. Em tantas coisas. Nunca sentiram a surpresa quando alguém diz a você: eu ouvi você. E você não lembra de ter falado qualquer coisa? eu ouvi você. E se você perguntar, a pessoa pode dizer, você estava aqui comigo, então eu ouvi você. Você tocou a minha mão, então eu ouvi você. Essas variações, essa riqueza do ouvir, do acolher, do ser, envolve profundidades importantes que podem modificar muitos elementos existenciais. Um dos grandes autores na arte da audição foi Vinícius de Moraes. E Vinícius ouvia com o coração repleto de emoção as crianças e se entendia muito bem com elas. Um exemplo disso nós encontramos na obra A Arca de Noé, que depois foi musicada em um musical que ainda hoje alcança os nossos dias com grande emoção para muitas crianças. E ele começa então a contar da Arca de Noé. Ele diz, ora vai, na porta aberta, de repente, vacilante, surge lenta, longa e incerta, uma tromba de elefante. E logo após, no buraco de uma janela, aparece uma cara de macaco que espia e desaparece. Uma criança ouve em algum lugar isso. É assim que uma criança ouve a Arca de Noé? É assim que ela se coloca? É assim que sabemos ouvir com crianças? O Vinícius de Moraes prossegue. Enquanto entre as altas vigas das janelinhas no sótão, duas girafas amigas de fora as cabeças botam, grita uma arara, e se escuta de dentro um miado e um zurro, late um cachorro em disputa com um gato, escorceia um burro. A arca desconjuntada parece que vai ruir aos pulos da bicharada, toda querendo sair. As aves, por mais espertas, saem voando ligeiro pelas janelas abertas. Ouvir, muitas vezes, está completamente fora de um contexto que é assumido como aquele que vai colocar a fala. E é por isso, entre outras coisas, que Vinícius de Moraes desloca a história dele de uma Arca de Noé para São Francisco, lá na Toscana italiana. Ele faz conversar, faz ouvir elementos que parecem fora de contexto, fora de época, e, no entanto, estão profundamente sintonizados no mesmo caminho existencial. E então ele fala de São Francisco e diz, lá vai São Francisco, pelo caminho de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco, de pé no chão, levando nada, no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. A Arca de Noé tem a ver com isso. Tem provavelmente tudo a ver com isso. Ao recolher os bichos, nós recolhemos o vento, nós recolhemos a brisa, nós recolhemos a água, nós recolhemos o sol, nós recolhemos as estrelas, nós recolhemos a existência, abrigadas de uma tempestade, para um dia melhor. São Francisco. Nesta arte de ouvir, Vinícius de Moraes propõe alguns dilemas que as crianças encantadas provavelmente acompanham. Como, por exemplo, a porta. Vinícius de Moraes, assim como Mário Quintana, como Érico Veríssimo, esses autores colocam a audição como importante na nossa relação com praticamente todas as coisas. E ouvir estas coisas, emprestar voz a elas, deixar que elas nos digam e toquem, é uma das artes da existência. O que, por exemplo, diriam uma porta? Uma porta. Vejam nas palavras de Vinícius de Moraes. A porta. Eu sou feita de madeira. Madeira, madeira morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Para passar a cozinheira, eu abro de S, de sopetão, para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente, a porta. Não é só a porta que fala. Muitas coisas. E um dos poemas célebres deste livro, do Vinícius de Moraes, é A Casa, que virou música e encantou e encanta gerações. Era uma casa muito engraçada. Não tinha o teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa nem tinha o chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. E ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Aquele que sabe ouvir, pode ouvir uma casa. Por vezes pode ouvir uma porta, por vezes pode ouvir o vento e por vezes pode ouvir o próprio coração. Na clínica, em várias conferências, por vezes abria a fala perguntando: você se ouve? E muitos respondiam afirmativamente, meneando a cabeça. E eu perguntava: o que você ouve? O que você ouve? Você ouve seu pensamento? Você vai depois do trabalho para casa, ouvindo o seu pensamento, e você acha que isso é ouvir-se? E às vezes seu corpo, que está tão cansado, que pede para você parar, você não ouve. E seu coração, num sábado à noite, o céu estrelado, e ele ouve as estrelas e convida você a passear, e você não ouve. Alguns aprenderam que ouvir é ouvir o próprio pensamento. E todas as outras coisas que falam. Não se trata de privilegiar aquilo que está emitindo sons, mas se trata de compreender e observar escolhas profundas ao longo da vida. É uma aprendizagem. E não há uma certeza quanto a isso, não há uma exatidão. Uma pessoa que deixou de ouvir seu coração há muito tempo pode se assustar quando de repente se apaixona e não sabe entender, e vai ao terapeuta, ao cardiologista, achando que está tendo um ataque cardíaco. E pode ter uma surpresa, o médico, ao dizer à pessoa: você está amando. Não há um remédio para isso, mas há uma bênção muito bonita. O Mário Quintana era um que sabia ouvir. Num poema chamado Vida, ele mais uma vez ilustra nos dizendo: eu não sei o que querem de mim essas árvores, essas velhas esquinas, para ficarem tão minhas, só de as olhar um momento. Ah, se exigirem documentos aí do outro lado, extintas as outras memórias, só poderiam mostrar-lhes as folhas soltas de um álbum de imagens. Aqui uma pedra lisa de um cavalo parado ou uma nuvem perdida, perdida. Meu Deus, que modo estranho de contar uma vida. O Mário Quintana ouve, inclusive, suas emoções que passaram. Mário Quintana ouve o tempo que se foi, no tempo que virá. Nessa confluência de vozes, ele administra a poesia, administra a alma. Veja um exemplo disso. Mas eu queria mesmo era ter nascido numa dessas casas de meia água, com o telhado descendo logo após as fachadas. Porém, eu nasci um solar de leões. Escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso. Não pude ser um menino da rua. Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo. Lá fora, a casa era maior do que o mundo. E até hoje, mesmo depois que destruíram a casa grande, até hoje eu vivo explorando os seus esconderijos. Não. Uma última ilustração sobre as audições existenciais. Mário Quintana escreveu: sem o coaxar dos sapos ou o cri-cri dos grilos, como é que poderíamos dormir tranquilos a nossa eternidade? Imagina uma noite sem o palpitar das estrelas, sem o fluir misterioso das águas. Não digo que a gente saiba que são águas, estrelas, grilos. Morrer talvez seja simplesmente esquecer as palavras. E conhecermos Deus, talvez. Mas ele diz conhecer Deus, sem o temor que colocaram sobre a palavra durante tanto tempo. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos mais um trecho desta bela crônica de costumes da nossa época. Praça de Walt Disney. Na bela praia de Boa Viagem, Recife, 2011. Vamos então a essa ilustração.